Bem-vindos ao Hacker News Diário na Bri Radio. Eu sou a Sofia Almeida.
E eu sou o Rafael Costa. No programa de hoje, a Meta pagou 17 bilhões de dólares e com isso ganhou o direito de escrever as regras de segurança para outras plataformas de redes sociais.
Também vamos falar do novo modelo Gemini, a chegada dos modelos pequenos e um bug de divisão por zero descoberto no FFmpeg com fuzzer feito por VB Coding.
E ainda tem switch do Hacker News sobre a Suica, o primeiro cartão de trânsito IC do Japão e malária em dois aeroportos alemães. Vamos lá!
A Meta pagou quase 17 bilhões para resolver o processo sobre danos a crianças nas redes sociais. E, na leitura de uma parte da comunidade, o que ela comprou com esse valor foi o direito de escrever as regras de segurança infantil para as outras plataformas.
É uma troca interessante. Com o acordo, a Meta sai do centro da ação, mas ganha influência direta sobre um padrão de proteção que vai valer para o setor inteiro.
E o comentário que circulou destacou exatamente isso. Se a Meta escreve as regras que todo mundo tem que seguir, ela define o próprio teto de exigência. A pergunta que ficou no ar foi se o desfecho realmente ajudou a empresa, ou se amarraram a um padrão que ainda vai cobrar dela.
No Hacker News, um usuário relatou que o aplicativo do PayPal passou a se recusar a abrir no Graphene OS. O app falha com uma exceção de detecção de root, mesmo num aparelho sem root, com os Google Play Services ativos. Desativar o chamado Secure App Spawning parece resolver o problema por enquanto.
O que chama a atenção é que isso é um sinal indireto de root e não uma detecção real. Outro comentarista lembrou que bloqueios desse tipo hoje se baseiam em pistas indiretas, como homes customizadas.
Foi exatamente o nó da discussão. O Graphene OS quase nunca roda com root e a comunidade insistiu nesse ponto. Um defensor do PayPal contra-argumentou que, num aparelho com root, malware poderia ganhar privilégios e autorizar pagamentos. Mas a resposta veio na hora. Malware também age sem root por escalada de privilégios.
Um estudo publicado na Science propõe um modelo em duas camadas para as mutações ligadas ao autismo. Primeiro, convergência por redes de interação que as proteínas compartilham no estado normal. Segundo, convergência por consequências funcionais recorrentes quando essas interações se rearranjam no estado mutante.
A promessa dessa estrutura é poder priorizar interfaces de proteínas que sirvam de alvo para fármacos e dar uma base racional para terapias de precisão que busquem restaurar trajetórias de desenvolvimento. Mas, na prática, um comentarista resumiu que os autores acreditam ser possível corrigir o curso do desenvolvimento de uma criança sem dizer nada sobre consertar algo que já está quebrado.
Essa palavra gerou uma reação forte num fórum cheio de pessoas autistas. E, além da sensibilidade, há o ceticismo técnico. Outro comentarista ponderou que o trabalho é incrivelmente preliminar, com muita coisa sendo testada em sapos. Os indícios precisam ser confirmados em humanos, e isso provavelmente levará anos.
Ainda no fio do Hacker News sobre os dois funcionários do aeroporto alemão que morreram de malária, um comentarista perguntou direto: será que esses mosquitos podem tornar a malária endêmica na Alemanha? A resposta foi categórica: não, porque esses mosquitos só sobrevivem em regiões tropicais e subentropicais. Além disso, um esforço concentrado para tratar os casos e reduzir o habitat pode prevenir a doença. Os Estados Unidos são o exemplo citado. Eliminaram a transmissão nos anos 50. Ou seja, o cenário é bem diferente de uma doença que se instala de vez.
O guia da Fantasia Network define a condição como a incapacidade de visualizar, o chamado pensamento sem imagens. Quando se pede para uma pessoa com a fantasia imaginar uma praia, ela pensa no conceito, sabe o que é e consegue descrevê-la, mas não a vê no olho da mente.
E o alcance varia. A fantasia pode afetar todos os sentidos na imaginação ou só alguns deles. No teste clássico da maçã vermelha, algumas pessoas veem imagens nítidas, outras borradas, e quem não vê nada e sempre interpretou expressões como olho da mente ou contar ovelhas, como metáfora se encaixa na condição.
Há também o VVIC, um teste reconhecido que situa a pessoa no espectro da imaginação visual. E o guia sugere um experimento curioso: fixar o olhar em um ponto central por cerca de 30 cs desviar para um espaço branco e piscar algumas vezes. Quem tem a fantasia vê brevemente uma imagem residual da maçã, uma rara aproximação da visualização. No fio do Hacker News, o usuário Artgor contou que descobriu a condição há anos e sempre achou que meditar imaginando uma praia ou visualizar o livro que se lê eram só metáforas. O choque veio ao perceber que a maioria das pessoas realmente faz isso de verdade.
O Google anunciou o Gemini Omni 1.1 Flash, uma atualização das suas ferramentas de desenvolvimento com um modelo multimodal. Na discussão no Hacker News, um comentarista levantou um ponto lateral interessante. Ele ouviu um anúncio no rádio e ficou-se perguntando se a voz era humana ou gerada por inteligência artificial, refletindo que gastamos muito tempo pensando em como a IA afeta desenvolvedores, mas raramente discutimos como indústrias como a de publicidade estão lidando com essa revolução.
Do blog do Google chega o modelo Gemini 3.5 Transcribe, discutido no Hacker News, sobretudo pela aplicação em legendagem. Um participante queria saber como a ferramenta lida com a formatação adequada de legendas, e a motivação era específica. Ele está aprendendo vários idiomas e quer cruzar a própria compreensão com filmes e vídeos, conferindo o diálogo a partir das legendas geradas.
E além da formatação, a conversa também girou em torno de a transcrição servir como parâmetro confiável para validar o próprio entendimento auditivo com conteúdo real, em vez de material didático.
O núcleo da discussão ficou mesmo na promessa de transcrição precisa aplicada a vídeo e filme, um cenário em que diferenças de sotaque, ruído e fala sobreposta costumam derrubar modelos mais simples. A expectativa é justamente que esse modelo aguente esses casos. Um ensaio levado a Hacker News argumenta que modelos pequenos finalmente chegaram. A reação da comunidade trouxe um contraponto direto. Um comentarista ironizou que, se você cobra o preço de uma assinatura do Wall Street Journal ou do The Economist, precisaria entregar valor equivalente. Chegou a dizer, por opinião própria, que assistir tinta secar foi mais valioso que ler o jornal nos últimos anos.
Esse mesmo comentarista, porém, admitiu ter tido bons resultados com um modelo chamado Luna e se disse interessado em ouvir sobre uma continuação daquela ideia. Ou seja, crítica à entrega de valor vinda de grandes veículos, mas reconhecimento prático de que os modelos menores estão entregando utilidade real, exatamente o ponto do ensaio original de que modelos compactos já são viáveis para tarefas do dia a dia.
E a discussão, então, não ficou em se eles funcionam, mas em como o valor que entregam se compara ao custo que os consumidores tradicionais de informação estão de fato pagando. Um post no Hacker News relata a descoberta de um bug de divisão por zero no FFmpeg usando um fuzzer codificado por VibCoding, um fuzzer criado por um agente de IA a partir de instruções vagas. Mas o artigo original ligado ao post exibe a página anti-bot Making Sure You're Not a Bot. Então o texto do bug em si não está acessível.
E essa página anti-bot é quase tão interessante quanto o bug. Ela diz que o administrador do site configurou o Anubis para proteger o servidor contra a raspagem agressiva feita por empresas de IA, o que, segundo a própria página, pode causar downtime e deixar os recursos inacessíveis. O Anubis usa uma prova de trabalho no estilo Ashcash. Torna a raspagem em massa mais cara, mas mantém a carga ignorável em escala individual.
E a página também avisa que o Anubis não conseguiu carregar seu JavaScript e que o servidor pode estar sobrecarregado. Além de exigir JavaScript moderno, plugins como o JESR podem desativá-lo. O administrador descreve isso como solução provisória enquanto trabalham em fingerprinting de headless browsers, por exemplo, via renderização de fontes, e o site indica estar rodando o Anubis versão 1.27.0.
Vem a ironia. O Anubis está bloqueando justamente a mesma classe de ferramentas que produziu o fuzzer vulnerável. Na discussão, Dabinet argumentou que a IA pode tanto elevar quanto derrubar a qualidade de software. É fácil mandar um agente numa caça aberta a bugs, sem custo de tempo humano assalariado. Ivan Hash contrapôs que não é bem assim, porque tokens custam dinheiro. E Supermancho completou que os LLMs rodam mais rápido do que desenvolver um algoritmo de loop próprio e dão resultados úteis, na maioria das vezes. No Hacker News, um desenvolvedor chamado Knackers contou que decompilou um jogo do Nintendo 64 em 84 dias, e o comentário que mais repercutiu na discussão vai além do jogo em si. O usuário Ombre Fatal observou que isso mostra o que acontece quando alguém abraça os modelos de linguagem, aprende a construir um projeto de alta qualidade rigoroso com eles e depois começa a tocar mais projetos.
Na frase dele, você vira uma máquina com o seu fluxo de trabalho, limitado de novo apenas pelo seu tempo, energia, tokens disponíveis e o seu critério sobre como gastá-los. É uma mudança de mentalidade, não só de ferramenta.
Na comunidade do Hacker News, o usuário Labo333 publicou o post Show Agayane, The Load-Bearing Vocabulary of Cloud, e a discussão virou um desabafo sobre o vocabulário e o estilo de escrita do modelo. O usuário Sreusi disse que ficou surpreso por Vacuous não estar na lista e que a seleção de palavras e o modo como o modelo escreve tiraram a alegria de usá-lo. Half Mad Half Cat respondeu que também não acreditava que Vacuous não estivesse ali.
Outro usuário, user43928, comentou que sente falta do Latch que wedged a execução do teste dele, o famoso verbo wedged. O Zrausi respondeu que wedged é exatamente algo que ele diria sobre um teste descontrolado e travado, mas que Latch já nem tanto. Aí ele emendou uma dúvida. Se pergunta se o IACT da União Europeia está interferindo em tudo o que o Cloud faz hoje. Sendo não cidadão da UE, ele quer uma versão sem essa reescrita e sem a marca d'água no texto.
Já o usuário FNI foi por outro caminho. Mesmo com o estilo desagradável, a maior frustração são as explicações inescrutáveis. Você precisaria de um doutorado para entender a explicação de um simples trecho de código. Quando alguém perguntou se era o estilo que causava isso, o condimento propôs uma explicação. O problema seriam hierarquias de agentes que resumem os resumos uns dos outros, antes de apresentar a resposta final. O agente principal tem o contexto completo dos seus trabalhadores, mas, ao destilar a mensagem para o usuário, resume tudo num emaranhado de jargão confiante sobre uma conversa da qual o usuário não participou e nunca viu.
E o Labos333 respondeu que nem um doutorado ajudaria, porque o Cloud usa jargão demais que não tem significado de fato, e às vezes faz hand-waving demais ao tentar simplificar qualquer coisa. Ele mesmo admite que não sabe se isso vem do jeito como o modelo foi aprendido.
Na Cloudflare, 5 otimizações de memória em nível de Rust no layout do cache DNS do Big Pineapple reduziram a memória por entrada em 56%, liberando cerca de 100 terabytes de memória na frota inteira. Um ponto que a discussão destacou, depois que uma resposta DNS é armazenada no cache, ela nunca é modificada, então o campo capacity não tem função nenhuma, mas custa 8 bytes por VEC.
O Debate Central foi porque um desperdício tão trivial passou despercebido. E se isso representa otimização prematura? Quando alguém perguntou se não houve revisões de design quando o sistema foi montado, o usuário MicromacroFoot respondeu que o sistema funcionava, então ninguém pensou em verificar. Já o L. Briner argumentou que não costuma valer otimizar logo no início. Você não sabe o quão popular o sistema vai ficar nem quantos registros DNS serão mantidos. E o código pode até ter sido portado de uma linguagem anterior.
Para ele, valeria revisitar quando alguém estivesse de fato consultando aqueles 100 terabytes de RAM. Mas mesmo isso traz riscos, como planejar a migração e ter mecanismos de fallback. Na outra ponta, o usuário Scott Minimeyer afirmou que discutir otimizações triviais desperdiça um tempo valioso de design e que o sistema em execução vai se lembrar quando a otimização for realmente necessária.
Foi aí que o Hertrehaktreer trouxe as 5 regras do Rob Pike para encerrar a discussão. Não dá para prever onde o programa vai gastar tempo, então você precisa medir. Algoritmos sofisticados são lentos quando n é pequeno e têm constantes grandes. Algoritmos sofisticados são mais propensos a bugs. E, por fim, estruturas de dados e outras premissas de projeto precisam ser reexaminadas.
O artigo da Tokyo Dev conta a história do Suica, o primeiro cartão de trânsito com chip do Japão.
E o que chamou a atenção no Hacker News é um detalhe. O cartão não tem bateria nenhuma e não se alimenta sozinho. Quem gera energia é o leitor da catraca, que emite um campo eletromagnético por tempo suficiente só para completar a transação.
Um comentarista chamou isso de brilhante e outro completou que é assim que funciona todo o RFID passivo. Ou seja, o Suica segue o mesmo princípio dos cartões de acesso e etiquetas de identificação sem bateria. Não é uma exceção.
Então fechamos com a meta pagando 17 bilhões para escrever as regras de segurança infantil e com o estudo que propõe um modelo em duas camadas para as mutações ligadas ao autismo.
Dois mundos muito diferentes, é verdade. Mas é isso. Obrigado por ficar com a gente até aqui. Até à próxima.